DW Noticiário.
Bom dia, está no ar a DW em português. Eu sou Renata Krieger e começo o nosso programa desta quarta-feira, 26 de dezembro de 2012, com um resumo das notícias. A coligação rebelde Seleka tomou ontem a cidade de Kagabandoro, no centro da República Centro-Africana. Fontes militares disseram que os rebeldes não encontraram resistência em mais esta conquista e que eles se aproximam da capital do país, Bangui, onde a rebelião já está presente a norte e a leste. As hostilidades na República Centro-Africana começaram no dia 10 de dezembro e, além de Kagabandoro, a rebelião já tomou as cidades de Ndele, Bria e Bambari, demonstrando, segundo observadores, a fraqueza do exército do país. A rebelião Seleka afirma ter retomado as armas para exigir a aplicação de diferentes acordos de paz assinados entre 2007 e 2010. Entre as reivindicações estão um programa de desarmamento, de desmobilização e de reinserção. O controverso projeto de Constituição do Egito foi aprovado por quase 64% dos votos declarados nos dias 15 e 22 de dezembro nas duas partes da consulta. O resultado foi anunciado pela Comissão Eleitoral Egípcia e confirma os resultados parciais divulgados no último fim de semana. A vitória do sim a essa Constituição de cariz majoritariamente islâmico abre caminho para eleições legislativas num período de cerca de 2 meses. O escrutínio poderá novamente opor o bloco islamita, que apoia o presidente Mohamed Morsi, e a oposição, que se uniu na campanha do referendo por considerar que a nova lei fundamental representa um risco de islamização do Estado e de restrições para mulheres, minorias e liberdades fundamentais. Também ontem, a agência oficial egípcia MENA anunciou a demissão do ministro das Comunicações, Hani Mahmoud, que não precisou as razões da sua decisão, aparentemente tomada há 1 mês atrás. O principal partido de oposição da Tunísia, Nida Tunés, acusou ontem o partido islamita Ennahda, no poder, de apoiar chamadas milícias responsáveis do ataque aos responsáveis do Nida Tunés no último sábado, quando manifestantes islamitas invadiram um hotel em Djerba, no sul do país. Lá haveria uma reunião do partido oposicionista que foi cancelada. O Nida Tunés também acusou o partido CPR de centro-esquerda e membro da coligação no poder dirigida pelo Ennahda de cumplicidade na agressão. Fundado em julho, o Nida Tunés é grande concorrente do Ennahda, segundo as últimas pesquisas, mas enfrentamentos entre partidários das duas formações ocorrem com frequência. O emissário internacional para a Síria, Lakhdar Brahim, não conseguiu obter ainda uma resposta positiva nem do presidente sírio Bashar al-Assad, nem da oposição, para um plano internacional de saída da crise que opõe os dois lados há cerca de 2 anos e que teria feito 44 mil mortos. Segundo ativistas, a oposição está pressionando as tropas do governo, tendo expulsado soldados de um ponto estratégico na fronteira com a Turquia e matando um oficial do alto escalão dos serviços secretos sírios na capital, Damasco, ontem. Brahim fica na Síria até domingo para tentar conseguir um consenso internacional de saída do conflito civil, segundo disse Hassan Abdul Assim, diretor do chamado Comitê Nacional de Coordenação para a Transição Democrática, um grupo da oposição tolerado pelo regime de Bashar al-Assad. Pelo menos 3 afegãos morreram hoje num atentado suicida com um carro-bomba numa base militar norte-americana em Khost, no leste do Afeganistão. A informação foi divulgada pela Missão Internacional da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO. O ataque foi confirmado pelo Ministério Afegão do Interior. 7 pessoas ficaram feridas. O governo japonês de centro-esquerda de Yoshihiko Noda pediu demissão ontem, algumas horas antes da eleição prevista do conservador Shinzo Abe ao posto de primeiro-ministro e da nomeação de sua equipe. Yoshihiko Noda deixou o posto de primeiro-ministro, que ocupava há quase 1 ano e meio, por causa da pesada derrota do Partido Democrático do Japão nas legislativas de 16 de dezembro. A derrota do PDJ se deve em grande parte à decepção dos eleitores com a incapacidade do partido de cumprir grande parte das promessas econômicas e sociais. E pelo menos 123 pessoas já morreram por causa das baixas temperaturas, as mais baixas em 50 anos na Rússia. Em algumas regiões da Sibéria, as temperaturas caíram para 50 graus. Estas foram as notícias. Você, se você tiver algum comentário sobre algum dos assuntos abordados durante o nosso noticiário ou quiser deixar alguma opinião sobre os programas que ouvirá a seguir, basta mandar um SMS para 0049-175-819-8273. Você também pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou deixar um recado na nossa página do Facebook, DW em Português para a África. Eu vou ler a sua mensagem no final do nosso programa, que hoje também é especial, já que agora, aqui na Alemanha, por causa das festas de Natal, comemoradas no mundo cristão, aqui hoje é feriado, então temos o segundo feriado de Natal e por isso vamos repetir dois programas sobre os 20 anos da paz em Moçambique. O primeiro é uma viagem pela linha de cena e o segundo é uma entrevista com o economista Nuno Castel Branco. Eu volto em seguida.
DW Contraste.
A linha férrea de Sena atravessa a região central de Moçambique e liga a vila de Moatize, na província de Tete, interior, à cidade portuária da Beira, capital da província de Sofala. A linha de Sena foi encerrada no tempo da Guerra Civil, que a destruiu. Nos últimos anos, o corredor ferroviário foi reabilitado para escoar o carvão da região de Tete e desde o início de 2012 está também aberto ao transporte de passageiros em toda a sua extensão. Quem por aqui passa hoje vai satisfeito. A linha é para muitos símbolo da liberdade de movimento que durante o conflito lhes foi confiscada. No comboio que parte hoje irão professores, estudantes, reformados, mulheres com crianças, famílias inteiras e animais. Uns irão sentados, outros de pé e alguns deitados no chão. E enquanto percorrem a linha de Sena, todos eles falam de hoje e de antigamente. Eu sou a Marta Barroso. Acompanhe-me nesta viagem pela mítica linha e junte-se às conversas na carruagem número 3, em mais uma parte da série sobre os 20 anos de paz em Moçambique, que começa em Moatize, ainda no escuro. Quinta-feira é dia cheio na estação de Moatize. É a quinta que daqui parte o comboio com destino à cidade da Beira. A plataforma exibe ainda dezenas de padrões coloridos. São as capulanas que cobrem quem espera, os panos moçambicanos que servem de saia, de vestido e lenço de cabeça às mulheres, de cadeira de transporte aos bebés e de manta aos viajantes. Vieram das redondezas e vieram de longe. O bilhete já há muito têm na mão. Esperam pacientemente, afinal já cá estão, e o comboio também. Se o perdessem, teriam de esperar uma semana. Mas em Moatize, não há quem se atrase. São 6 da manhã e este apito diz aos passageiros que agora podem subir. Instala-se o alvoroço, gente corre, filho às costas, carga na mão, molhos de galinhas na outra, farnel na cabeça. A calma multidão de há pouco entra agora por todos os poros do comboio, pelas portas, pelas janelas, carga engolida pelas frinchas, filhos no ar, galinhas também. O que importa antes de mais é arranjar lugar. Há mais passageiros que assentos e a viagem é longa. Esperaram mais de 20 anos pela reabertura desta linha. Os mais velhos conhecem-na do tempo antes da Guerra Civil que a destruiu. E enquanto os embondeiros passam lá fora, Alberto Mugente e Carlos Caletzera já estão no passado.
Ataque contra comboio.
Da Beira para a Sena, havia ataque. De Sena para Moatize, havia ataque.
Fazia mesmo.
Pessoas também estavam a morrer, maninho.
Aquilo chama-se sabotagem, economia. E contra o governo, e não tem nada a ver.
Os cobradores passam, o comboio avança. Mekondeka, Mesito, Chueza, Doa. Quem por aqui passou na altura conta que tudo ficou imprestável. Nos últimos anos de guerra civil, era a RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, que dominava os distritos desta região, no centro de Moçambique, por onde passa a linha de Sena. E por aqui, os rebeldes espalharam a destruição. Foi esse um dos meios que encontraram para enfraquecer o governo da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Ao longo da linha de Sena, conta-se, viam-se centenas de metros de linha dobrados e atirados para as bermas. Viam-se 50, 60 vagões seguidos, todos eles em cinzas, atirados para as bermas também. Antes de a linha ser definitivamente encerrada, Alberto Mugente trabalhava nos caminhos de ferro. O homem, que tem hoje 60 e tal anos, acompanhou a destruição.
A pessoa já não havia passageiro muito. O passageiro tinha medo para o gajo andar de comboio. É que até viajar, mas já ele não obrigava a pagar. Quando vi já a linha está cortada, você também tem que apoiar ali e trabalhar.
A linha de Sena esteve sempre ligada, sobretudo às minas de carvão e às plantações de açúcar da região. O objetivo era facilitar o escoamento dos recursos do interior até ao Porto da Beira, no Oceano Índico, de onde partiam para o mundo. Quando a Guerra Civil terminou, a reabilitação da linha exigia começar do zero. Desminar a zona, desmatar o percurso e desmontar os restos da velha linha, preparar a plataforma para a nova e montá-la. Passaram muitos anos depois de instalada a paz, sem grandes avanços. O investimento só ganhou outra dinâmica com o início da exploração de carvão na região de Tete por grandes multinacionais como a brasileira Vale e a anglo-australiana Rio Tinto. Grande parte do dinheiro para a reconstrução veio do Banco Mundial, as obras foram feitas por troços e acabaram por tomar muito mais tempo que o previsto porque o consórcio indiano responsável não cumpriu diversos prazos. Os mais velhos dizem que antes havia um comboio por dia a circular em cada direção. Hoje, o único que se cruza com este é da empresa mineira Rio Tinto, que foi ao Porto da Beira levar carvão para exportar e agora está de regresso às minas de Moatize. Mas a linha de Sena não permite apenas escoar produtos. A linha une gentes e permite-lhes também a elas circular. Para os passageiros da carruagem número 3, viajar, hoje de comboio, é ter a liberdade de movimento que durante a guerra lhes foi roubada. Carlos Caletzera também lutou, mas não na Guerra Civil. Foi antes, quando os moçambicanos lutaram pela independência do poder colonial português. E como antigo combatente, agora reformado de guerra, por assim dizer, foi de Mutarara a Moatize receber o dinheiro que lhe é devido de pensão. Dantes tinha mais dificuldades em lá chegar.
Mutarara, lá só fico a minha casa, esperando as dias que data de ir e receber sempre em Moatize. Falta do banco, Mutarara não temos o banco.
O comboio passa por Zemira, Singal, Chaundira, até chegar a Mutarara. Aqui desce sempre uma boa parte dos passageiros. Carlos Caletzera também sai, Maria Viagem senta-se no seu lugar. Veio a Mutarara em negócio e está agora de regresso à beira.
Comprar tomate, às vezes compra cabrito, às vezes compra galinha, a vender na beira. Essa viagem tinha ido vender roupinhas e saias para as mamães, para crianças. Trouxe um pouco, cana, já é pouco.
Estão a fazer o que lá à frente? Alguma coisa estão a fazer lá?
O maquinista prepara-se para atravessar a ponte Dona Ana. 3.750 metros de metal e betão armado estendem-se sobre o rio Zambeze. A província de Tete despede-se pela janela. A vila de Sena é a próxima paragem e fica já na província de Sofala. A construção da ponte nos anos 30 possibilitou as expansões da linha até à província de Tete, no interior de Moçambique, e ao Malawi, na altura Nyasalândia, uma colónia inglesa. Até lá, o percurso dos comboios que chegavam da beira terminava aqui, na localidade de Sena. Durante a Guerra Civil, a ponte também sofreu com as ações de sabotagem da Renamo e teve de fechar. Nos anos 90 foi reaberta, mas convertida em ponte rodoviária. Hoje já não são os carros, mas de novo os comboios, que aqui atravessam o rio Zambeze. Com a nova enchente de passageiros em Sena, os cobradores estão de volta. Desta vez trazem um rapaz dos seus 20 anos, em algemas. O jovem vem quase de rastos aos tropeços, calcando os doentes deitados no chão. O rapaz, no chão, grita, os cobradores batem com bastões. Ali, à frente de todos, por nada, segundo a vítima. Em Moatize, não tinha pago o valor correspondente ao seu percurso, mas acabava de dar o restante. Os homens querem lançá-lo do comboio em andamento, mas finalmente os passageiros protestam, sabendo que lhes pode caber o mesmo destino. Os cobradores desistem, fazem-no descer do comboio na próxima paragem. Inharuca, Magagave, Morraça, Caia já ficaram para trás. Em todas as estações há vendedores, alguns crianças ainda, com frango assado, milho cozido e bananas maduras. Do lado de fora tentam fazer chegar os produtos até aos passageiros nas janelas. Durante a viagem não há uma hora de comer, há antes estações onde se come. Quem já acabou o farnel que preparou em casa precisa de entreter as mãos e o estômago. Pelas janelas passam saindo os últimos refrescos, a última água, sacos de amendoins, bolachas. As horas perderam-se pelo caminho, a noite caiu lá fora. O comboio passa por Inhaminga, Mazamba, Condué, Muanza. À primeira luz do dia seguinte, Alberto António mudou-se para o lado de Maria Viagem, a negociante. Durante a guerra, António viu o que se passou ao longo da linha depois de sabotada pela Renamo. De linha de comboio, Sena passou a fonte de recurso para quem aqui vivia. As bitolas foram usadas como combustível linhoso, da chapa das carruagens molaram-se panelas, os carris foram vendidos. Como muitos outros, António acabou por fugir para o Malawi. Regressou em 1994, 2 anos depois de assinado o Acordo de Roma. Mas as condições dos primeiros tempos de paz continuavam duras no seu país.
A roupa era chato, de comer era chato, não havia de comer suficiente, não tinha roupa suficiente. Mesmo agora, já a gente tem tudo. A viajar à vontade, onde quiser vão à vontade.
Alberto António vai até à estação final, a cidade da Beira. Sempre que lá vai, fica entusiasmado.
Chego lá, tem muita coisa. Agora quero ser uma grande cidade já. Retunda, não sei o que tal, farmácia, empresas. Agora é muito bonito.
A razão que o traz à Beira desta vez não é feliz. Está a caminho de um funeral. Mas talvez ainda encontre um trabalho ocasional que lhe dê o dinheiro para regressar daqui a uns dias. Ao fim de 26 horas e cerca de 600 quilómetros de caminho, o comboio entra na estação central da Beira. Com a circulação de pessoas, espera-se agora um incremento das trocas comerciais ao longo do Val do Zambeze. De Moatize vem agora não só carvão, mas também peneiras, de Mutarara chega peixe, de Tambara gergelim. Cabritos partem de Xemba, algodão de Caia, as madeiras são de Xeringoma e a mandioca de Muanza.
Estou a sair.
Alberto António desce e com ele os últimos passageiros. Filhos às costas, carga na mão, molhos de galinhas na outra.
DW Contraste.
Consigo, Marta Barroso. A 4 de outubro de 1992, a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, e a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, assinaram o Acordo Geral de Paz em Roma, pondo fim a 16 anos de guerra civil. Hoje, 2 décadas depois, diz Carlos Nuno Castelo Branco, o coordenador do Grupo de Investigação sobre Economia e Desenvolvimento do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, na capital moçambicana, Maputo, a paz não pode servir apenas o grande capital do país. Pelo contrário, essa linha é a receita para uma explosão social. No final da década de 1980, Moçambique ocupava o último lugar do Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Com os dividendos da paz, o país conseguiu diminuir a pobreza, facilitando o acesso, por exemplo, à saúde e à educação. Contudo, na segunda década de paz, a pobreza rural não diminuiu ou mesmo piorou. Em 2011, Moçambique encontrava-se no lugar 184 entre 187 países do mesmo Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD. Como é que explica esta situação?
A primeira década do pós-guerra foi muito focado naquilo que nós chamamos a despesa social, grande investimento público, na reabilitação da infraestrutura social, a retomada de atividades económicas pelo simples facto de que a guerra tinha acabado, mas os grandes projetos que depois marcaram a segunda década foi o grande investimento para toda a área do complexo mineral e energético, não geram os níveis de emprego, nem geram as ligações necessárias com o resto da economia para poder dinamizar a economia como um todo. Quer dizer, nós, nos últimos 10 anos, tivemos um aumento rapidíssimo do investimento direto estrangeiro em Moçambique, mas, ao todo, 80% do investimento é para infraestruturas, serviços ligados com o complexo mineral e energético ou, no caso da agricultura, ligados com a exportação de bens primários sem processamento, que é o caso das florestas, o caso do tabaco, o caso do algodão e o caso do caju. Ora, ao gerar uma economia de tipo extrativo, as atividades económicas não se ligam umas com as outras. E o outro problema é que a economia também não retém a riqueza que gera. Então, por exemplo, apesar do Moçambique continuar, a economia de Moçambique continuar a crescer a 7,5% ao ano, a nossa dependência relativamente a fluxos de recursos externos aumentou neste período. Não só no que diz respeito ao financiamento do Estado, mas sobretudo no que diz respeito ao financiamento de investimento privado. 95% do investimento privado é financiado por fluxos externos de capital.
A ajuda externa financia cerca de 40% do orçamento do Estado de Moçambique. Até que ponto é que acha que o Estado continua, ou continuava até à vinda dos megaprojetos, dependente desta ajuda externa?
Na minha opinião, quando o grande capital internacional começou a ficar o elemento determinante do desenvolvimento da economia nacional, nos últimos 12, 15 anos, a ajuda externa passou a jogar um papel interessante, que é o papel de financiar este grande capital. O Estado dá incentivos fiscais enormes ao grande capital. O Estado entraria em colapso político se desse estes incentivos fiscais ao grande capital e não tivesse ajuda externa, porque a ajuda externa permite ao governo prestar serviços e permite ao governo prestar esses serviços, apesar do facto de que as políticas nacionais são de todo o apoio ao grande capital internacional, incluindo o favorecimento da saída de capitais de Moçambique. Ora, em incentivos redundantes que nós estamos a dar a multinacionais, Moçambique está a perder 240 milhões de dólares por ano. Nós é que estamos a fazer sair o dinheiro do país com as políticas que estamos a seguir. É verdade, aqueles 240 milhões de dólares não dão para todas as necessidades de Moçambique, mas dão para muita coisa. São 10% do orçamento de Estado. Além disso, nós estamos a acelerar a entrega de recursos a grandes empresas internacionais e estamos, neste momento, a permitir a saída de 7% a 9% do PIB em fuga lícita e ilícita de capitais todos os anos. Então, como é que somos reféns dos doadores? Nós somos reféns de nós próprios. O enfoque das infraestruturas, do investimento e da atenção do Estado para os megaprojetos fez com que não houvesse desenvolvimento de outras atividades no país. E é paradoxal que, enquanto nos últimos 10 anos o produto interno bruto de Moçambique um pouco mais do que duplicou, a produção alimentar per capita no país diminuiu no mesmo período. Então, isto tem reflexos diretos. A maioria das pessoas, etc., de facto não estão a participar tão ativamente no processo de recuperação económica. E dois, o principal bem de consumo básico, que é comida, está a ficar mais caro. E isso necessariamente afeta a distribuição real de rendimento contra as pessoas pobres. E os megaprojetos precisam de infraestruturas, extremamente caras, de grande, grande escala, grande, grande envergadura, mas que não servem para diversificar e ligar o país.
Perante um investimento desses do governo, quais são os benefícios então para o país?
Os benefícios são marginais ainda. Com base fiscal, estamos a reter menos do que 4% das receitas brutas destes projetos em Moçambique, que é um nível de retenção muito limitado. A Mozal emprega um pouco mais do que 1.500 trabalhadores, mas se nós pensarmos que o investimento que a Mozal fez em Moçambique é equivalente a 1/4 do produto interno bruto de Moçambique, quer dizer que nós, com 1/4 do produto interno bruto de Moçambique, empregamos 1.500 pessoas, com o produto interno bruto de Moçambique todo a este custo por posto de trabalho, nós vamos empregar 6.000 pessoas num país que tem 23 milhões. Então, não é uma estratégia viável para gerar emprego. E a economia não pode continuar a gerar postos de trabalho com esse tipo de custo por posto de trabalho. Estimulou algum tipo de formação, mas este é muito reduzido, muito pouco alcance. Gerou riqueza, mas esta riqueza não é absorvida pela economia. Gerou nome para Moçambique como uma zona no continente africano onde grande investimento internacional é seguro e pode vir, mas por outro lado isso não beneficia o desenvolvimento do país.
Qual seria uma alternativa melhor ou mais sustentável, na sua opinião?
Nós neste momento temos as dinâmicas do capital, do grande capital, já a funcionar em Moçambique e, portanto, não vale a pena deitar fora, dizer, pá, vamos fechar estas grandes empresas e vamos fazer uma outra economia. A questão é como tirar proveito delas. E o meu primeiro ponto é a questão da tributação do grande capital. Tributação que permita criar a capacidade, o espaço fiscal para o Estado poder investir na diversificação da base produtiva do país. O outro ponto é a atenção às estratégias industriais específicas que possam ligar atividades nacionais com os grandes projetos, mas de tal maneira que se diversifiquem as fontes de procura para não criar uma indústria que é tão dependente de uma fonte de procura que de facto fica depois um canal de transmissão de crises para a economia como um todo. Quer dizer, nós estamos num momento no nosso país em que há uma grande contradição sobre as necessidades de pensar o que é que vamos fazer com este país. No fim de 20 anos de paz, é absolutamente claro, para mim pelo menos, que a sustentabilidade da paz requer um forte processo de reorganização, desenvolvimento, mobilização, organização da luta política a um nível muito mais alto do que aquilo que nós temos para mudar a natureza da paz. Para mudar a natureza do Estado. A paz não pode ser simplesmente paz para gerar a acumulação de capital, do grande capital, em desfavor das outras pessoas, em desfavor, sobretudo, da maioria da população, porque isso é a receita para uma explosão violenta.
Acha então que a paz é frágil em Moçambique?
Enquanto nós tivermos os níveis de desigualdade que temos, enquanto nós estivermos a reproduzir pobreza ao mesmo tempo que criamos riqueza, a paz será sempre frágil. Passaram 20 anos sobre a guerra. Eu não posso hoje, 20 anos depois, estar a dizer há 20 anos atrás eu não tinha roupa, a minha roupa era um saco e hoje tenho roupa. Então está aqui o grande progresso.
Que balanço faz destes 20 anos de paz?
Temos uma excelente oportunidade para, de facto, construirmos uma paz que tem uma base social alargada. Um dos problemas em Moçambique é que os defensores da paz, os que falam mais sobre isto, quer o governo, quer as igrejas, sempre que há um conflito social, o discurso vem que o mais importante é garantir a paz. Como se a voz dos que são prejudicados, dos que perdem no processo social, valesse menos do que a paz. Portanto, só vale a voz dos que têm poder. A voz dos outros não vale porque ameaça a paz. Ora, a ameaça à paz não vem da voz dos que normalmente não têm voz. A ameaça à paz vem das ações daqueles que têm poder. Então, os outros só estão a reagir a isso. Não temos guerra, mas temos o potencial de enorme violência social todos os dias. Não é? Quer dizer, o desemprego é grande violência social. Má educação é violência social. Morrer no centro de saúde por negligência ou por mau tratamento é violência social. Ser tirado da sua terra e depois não conseguir emprego é violência social. Todas essas formas de violência social estão presentes diariamente. Isso não é paz.
Ouviu uma entrevista sobre os 20 anos de paz em Moçambique com Carlos Nuno Castelo Branco, coordenador do Grupo de Investigação sobre Economia e Desenvolvimento do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, com uma avaliação dos megaprojetos no país.
E antes de terminarmos essa nossa emissão especial desse feriado aqui na Alemanha, 26 de dezembro de 2012, eu trago uma mensagem, vou ler uma mensagem de Simão Tangassi, de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique, precisamente. Ele diz que, infelizmente, o mundo é feito de reviravoltas, enquanto na Rússia morre-se devido às temperaturas mais baixas, como lemos aqui no noticiário. Cá em Moçambique, particularmente em Pemba, a essas alturas do ano, sofre-se por motivos do intenso calor devido ao verão. O homem é mesmo ingrato, diz o Simão Tangassi. E deseja um bom dia a DW. Bom dia a todos os ouvintes. Até a próxima.